Olá, bem-vindos. Olha, eu tô cercado de tapetes. Os conhecedores da grande arte da tapeçaria sabem como reconhecer as peças excepcionais. Não os impressiona só essa trama exposta. Eles sabem que os segredos dos tapetes estão em seu avesso. Ali se revela o acabamento, a estrutura, tudo que os faz extraordinários. É no verso das tramas dos fios que a gente identifica a origem, a qualidade de seus nós, costuras, sua idade, seu valor, suas cores originais, porque o reverso não desbota, né, onde não bate sol. Foi o enorme ator Emiliano Queiroz quem fez a analogia precisa entre a arte tapeceira e a de seu companheiro de ofício que hoje recebemos. No acabamento que ele dá aos personagens, disse Emiliano, os detalhes nem todos veem, mas ele se preocupa com o avesso do bordado.
Vinde! Eu vos convoco à minha presença!
Me desculpa, mas você é ator?
Oh, viu como não tinha me reconhecido? Há 22 anos estou nessa luta pelo Teatro Nacional.
Ah, sim? Oh, em que peça você trabalhou?
Todas.
Querida, por favor, não na frente da...
Na frente de quem, Edgar?
É bem esquisito beijar na frente da...
Eu não estou vendo ninguém aqui. Oh. A não ser que você esteja se referindo a ela.
Chega de conversa, Berenice. Eu tenho a noite inteira pela frente, mas a peça ainda está no começo, tá? Dá licença.
Por isso, a biografia dele, servida com rigor e amor por Mariana Filgueiras, tem o justo título de O Avesso do Bordado. Nosso convidado tece seus personagens em minúcias, em suas linhas e linhos. Cada personagem tem gostos e desgostos ocultos, cada palavra seu sabor, cada emoção cor própria. Vamos celebrar a eternidade dos 75 anos do ator do Brasil, Marco Nanini. Ei, Nanini, que bacana. Vem cá, eu falei dos 75 anos. Quando é que você lembra que você tem 75 anos ou que está para fazer?
Eu lembro todo dia agora.
Sério?
Mas teve uma época que eu não me dava conta disso. Mas quando, no percorrer dos 70 anos, eu falei, meu Deus, eu já tenho 70 anos. Aí eu preciso me cuidar, então comecei a fazer, ter umas atitudes, assim, virei vegetariano, cortei cigarro, cortei bebida e faço exercício físico todos os dias, fisioterapia e pilates.
Ah, mas você como ator sempre manteve o corpo, a consciência corporal muito em dia.
É, foi.
Mas você é um ator corporal.
Era bastante. Agora eu não vou ser tanto assim, porque a carcaça não vai aguentar, mas ainda pretendo fazer muitas coisas.
Com que idade o seu pai morreu?
Meu pai morreu com 72.
O que é jovem. Na época, talvez não parecesse.
É, na época não era considerado.
Não era considerado assim, jovem. É. Falei do pai do Nanini, o Dante Nanini é um personagem, um dos personagens coadjuvantes mais, enfim, brilhantes dessa história contada no Avesso do Bordado. Pela profissão dele, a família tinha um quê de Mambembe, né? Você...
Sim.
Você nasceu no Recife?
Eu nasci no Recife e com 6 anos eu me mudei para Manaus por conta do trabalho do meu pai. E depois Belo Horizonte, depois Rio de Janeiro.
Mas em Manaus foi um encontro com o teatro. E que teatro, né?
Teatro lindo,
Amazonas.
Né? Lindo, lindo, lindo. E para uma criança, imagina que aquilo era deslumbrante mesmo. Enorme, assim.
Você lembra o que você assistiu?
Eu não assisti nada no teatro, porque ele estava em reforma. Mas eu me lembro da gente entrar escondido e brincar. A turma de criança...
Brincar, né? De teatro.
Dentro do teatro. Não, brincar de outras coisas dentro do teatro. Isso era muito divertido também. Mas por conta disso, eu comecei a ver as coxias, comecei a ficar fascinado um pouco por isso e pronto. E também tinha outras coisas grandes, que era o Rio Negro. Era fascinante, Manaus.
É tudo amazônico, né? De fato, é um adjetivo. Vamos voltar para a sua linha do tempo. Aí a família finalmente se fixa no Rio. No Rio, você chega com 10 anos de idade e aí você dá a sua estreia no palco, na igreja.
Foi. Eu ia à missa com a minha mãe. Não gostava muito de ir, mas ela não, ficava chateada. Se eu não fosse, eu ia. E aconteceu que, nos fundos da igreja, tinha um grupo de teatro que fazia uma peça infantil. Eu me aproximei desse grupo e fui ficando amigo. Encontrei o Pedro Paulo Rangel, um ator também, e fui ficando amigo dele, ficando amigo dos outros, e vendo e tal. Acabei sendo convidado para fazer um dos papéis. A peça chamava O Bruxo e a Rainha. Me convidaram para fazer O Bruxo. Mas acontece que o bruxo só entrava numa cena pequena, porque depois ele se transformava num príncipe. Então, era o dono da companhia que fazia o príncipe.
O dono da bola. Na hora de fazer o gol, é só eu que faço.
Eu fazia o bruxo, mas adorei.
Mas era era teatro profissional, com anúncio em jornal.
Exato.
Ó,
eu lembro que
olha o que os perdigueiros do Conversa acharam.
Olha aí.
Mostra ali, ó, numa página do o Diário de Notícias. O Bruxo e a Rainha.
O Bruxo e a Rainha.
Com o grande Marco Nanini e outros. Maravilhoso.
É, ótimo.
Eu tenho um presente para te dar, se você lembrar qual era a sua primeira fala no Bruxo e a Rainha. Essa é difícil. Podia apostar que você não ia lembrar.
Muitas primeiras falas eu tive.
Muitas primeiras falas depois, né? Você, vamos lá, bruxo da floresta seca.
Isso.
Entrando, é completamente igual ao bruxo da floresta negra de quem é irmão. Veste camisolão, idêntico ao outro, apenas de cor diferente. Bem assim, os cabelos. Aqui estou, meu caro irmão.
Olha
que encontraram. O script da peça, Bruxo e a Rainha.
Ah, que graça, que delícia.
Olha que coisa, é seu.
Olha, ele também pesquisa isso, né? O pessoal pesquisa.
São os perdigueiros do Conversa.
Uma maravilha.
Repórter que vai atrás das coisas.
Que prazer ver isso. Muito grande. Foi uma emoção imensa que eu tive estreando nessa peça. Tinha 10 pessoas na plateia. E eu fiquei com o coração na boca. Foi uma emoção imensa. E aí, pronto, esse vírus me pegou.
A partir dali, você falou, essa é a minha profissão, essa vai ser a minha vida.
Aí, a partir daí, eu encanei que ia ser ator e tal. E com o Pedro Paulo, que também queria isso, a gente descobriu, eu descobri, falei para ele, que tinha uma escola de teatro. Existia isso.
Conservatório.
Que era o Conservatório Nacional, que hoje é o Unirio, a escola de teatro. E fizemos os 3 anos, foi muito bom para mim ter feito a escola de teatro.
Se você quiser deixar a peça ali, você fica à vontade. Mas eu sei que no conservatório você ainda não curtia comédia, não entendia comédia, e foi exposto ao seu próprio talento de comediante na marra.
Exatamente. Eu queria fazer primeiro tragédia, era impossível, né? Queria fazer tragédias. Mas depois eu queria fazer dramas, mas nunca quis fazer comédias. Por contingência, eu recebi a obrigação de fazer um personagem numa peça chamada Juno e o Pavão, que era, dentro de um drama, o único personagem cômico. Eu achei aquilo quase que uma cinte.
Logo eu.
Eu fui pedir ao Sérgio Viotti, que era um grande professor, um grande ator e tal, na época, e ele disse que não, que eu tinha que fazer aquele personagem. Quando eu fazia o personagem, as pessoas riam. Eu achei que estavam rindo do meu ridículo.
E você estava fazendo super a sério.
Eu estava fazendo. Eu fiquei constrangido, mas depois, claro, eu estava ridículo, tinha que ser ridículo. Para você fazer comédia, você tem que ser ridículo.
Mas é quando o comediante leva a sério. Por exemplo, comédia não é um homem vestido de noiva, mas é um homem grave, sério, vestido de noiva. Essa que é a graça?
Essa menina que eu fazia era uma menina, uma adolescente. Eu estou na coxia, esperando para entrar para ensaiar.
Ah, você está fora de...
Então, sou eu vestido, mas eu não
estava incorporado. Não tem
personagem aqui. A menina é muito louca, foi um personagem que eu adorei. E é muito doida, muito tímida, muito complexada. Tinha uma família completamente transtornada. É um texto muito bom.
Mas há quem diga que o público só acha graça no sofrimento legítimo, genuíno.
Será?
quando o comediante realmente sofre aquilo.
Sim, é verdade. Na comédia tem que fazer isso.
Tem que sofrer.
Mas tem que ter uma chave de comédia, porque senão fica muito pesado, eu acho.
No seu livro tem um episódio de quando você estava fazendo, e era um grande sucesso, As Desgraças de uma Criança. Você foi ver seu pai em estado terminal já de câncer e saiu do hospital, deixando seu pai em agonia, para o teatro para fazer uma comédia.
Foi. Isso aí foi impactante. Eu fiz a comédia direitinho, mas eu estava com aquilo na garganta e durante um improviso eu disse... Meu pai está morrendo, vocês estão rindo. E era verdade, e eles morreram de rir. Eu aí vi que é isso mesmo, a vida é assim.
A vida é assim ou o Brasil é particularmente tragicômico?
Olha, o Brasil é tragicômico. É agora mais trágico do que uma tragédia maior. Mas a tragicomédia é uma coisa muito boa para você exercitar. Você fazia o drama na comédia, né? E eu fazia a comédia no drama, então, nesse Juninho Pavão.
Você, no livro, se revela coisas que a gente não sabia. Por exemplo, vícios, pequenos vícios seus. Você, na companhia Milton Carneiro, todos conhecem, se não conhecem pelo nome, conhecem pelo rosto, conhecidíssimo nos programas de televisão. Diz que, para enfrentar as estradas, você experimentou um M&M lá, um certo comprimidinho.
Era o Mandrix.
Era uma
febre na época, né? Eu não sabia disso, eu nem sabia que ele fazia isso. É que eu tomava gostava de tomar umas caipirinhas depois da espetáculo. E eu ia enfrentar 10 horas de viagem, os ônibus que a gente viajava eram sem recostar, eram sem conforto nenhum. Falei, eu não vou aguentar 10 horas, vou ficar sem dormir. Aí fui na farmácia e pedi ao farmacêutico, assim, olha, eu queria um remédio para dormir. Você tem algum? Ele falou, tenho. Aí ele me deu o Mandrix. Eu tomei o Mandrix. Aí depois começou a fazer efeito, eu entrando no ônibus. Aí comecei a rir de todo mundo, sabe? Eu comecei a ter uma coisa estranha, mas era uma sensação boa, era uma droga, né?
Foi seu único vício, Naninho?
Não, olha, eu de vício mesmo, foi esse rapidinho, né? Rapidinho, uhum. Que eu digo...
Poucos anos.
Alguns anos. Ah. A mesma coisa com a bebida, a mesma coisa com o cigarro. É, esses vícios, assim, de repente, eles param. E o mais difícil foi o cigarro.
É a pior vício de todos.
O cigarro eu tive que... Eu tomei remédio, né, com médico, tudo, uhum. Mas a bebida eu parei porque quis, o cigarro eu parei, o cigarro foi esse problema, mas a bebida eu parei porque quis e também sou vegetariano.
No livro tem a narrativa do seu encontro com o Renato Russo, de como foi importante para você considerar a possibilidade de parar de beber, né?
O Renato Russo foi uma surpresa tão agradável, porque eu não sabia quem era Renato Russo. Eu não sabia qual era a banda dele, não sabia nada, porque eu não sou ligado em rock, essas coisas. Então, eu vi uma criatura que foi através de uma amiga minha que levou para um aniversário que eu dei. E ele estava lá, eu vi uma criatura vendo uns livros que eu tinha e tal. Aí puxamos conversa, a conversa fluiu, foi ótimo. E começamos a ter encontros. Depois é que eu vim a saber que era o Renato Russo e quem era Renato Russo. Ele me levava presente para mim, para o Nando. Então...
Ele te deu o livro dos 12 Passos,
né? Ah, isso, sim. Aí que a gente chegar. E eu um dia estava bebendo com ele, já a quarta caipirinha, eu acho. E falei, eu não estou mais aguentando isso, está chato e tal. Ele falou, você quer parar? Eu quero. Eu falei, então eu vou te dar os... Eu fiz os alcoólicos anônimos, que eu não gosto de fazer, porque tem que dar depoimento, ficar amigo das pessoas, eu não queria fazer. Aí ele falou, eu vou te dar os livros que eu tenho todos. Ele me deu todos os livros. Eu fui para casa, abri o primeiro livro, ele falou, comece pelo primeiro. Abri o primeiro livro, parei de beber. Era bom o livro.
Você era muito jovem, né? Muito menino. Jovem. E jovem ainda, você vai do Milton Carneiro para a companhia de Dercy. Aí é uma escola... Ela era era uma didática meio brutal, a da Dercy.
Com certeza. Ela era famosíssima, né? Ela tinha dois programas da TV Globo e ela tinha um temperamento aparentemente muito grosseiro, muito... Pelo menos ela era muito jogada, muito aberta, assim, e as pessoas ficavam um pouco com medo dela. Eu me lembro que na televisão, quando ela entrava... A televisão era menor, né? Tudo era menor. Quando ela entrava, pisava na TV, todo mundo já sabia que ela pisava. Olha, Dercy chegou. Isso ficou na minha cabeça. Então, eu fui fazer com ela A Viúva Recalchutada. Foi o Ari Fontoura que me indicou para fazer como o Ari Fontoura me indicou para fazer a TV. E aí eu conheci lá o Amândio, que me levou para Dercy Gonçalves. Bom, eu cheguei lá, eu fui para o Jardim Botânico decorar o texto, e eu cheguei achando que ia ter um ensaio na semana, né? Mas não teve. Aí eu cheguei, achei que ia ter naquele dia, que eu ia estrear. E eu muito nervoso, né? Fiquei muito nervoso, mas fiz a peça aí. Mas no início da temporada, ela praticamente não falava comigo. Então, eu também não falava com ela, não falava comigo, não falava com ela. Mas depois ficamos grandes amigos.
Mas o reconhecimento dela, o grande ator que você se tornou, foi...
Mais tarde.
Foi mais tarde, quando ela foi assistir, e ela já velhinha, com 90 anos. Você lembra qual era a peça?
É Uma Noite na Lua.
Um homem em cima de um palco, pensando alto. Você foi meio buga, hein? Buga não, você foi, mas é sem sorte. Viveu comigo tanto tempo e nada que eu pensava dava certo. Ou eu pensava e não escrevia, ou escrevia e não terminava, ou terminava e ninguém lia e nunca dava em nada. Foi só você me deixar pronto. Eu vou fazer sucesso. Será que era você, Berenice?
Ela foi assistir e atravessou o teatro e falou... Eu não sabia que você era tão grande ator assim. Fiquei muito emocionado com isso, né? Porque uma mulher que me ensinou tanta coisa...
E entre as coisas que ensinou o improviso, e o Nannini não só é o mestre do improviso, a gente vai ver em detalhes logo, logo, mas esse cara também canta bem. A gente vai ver agora uma coisa que acharam os ensaios de O Corsário do Rei, olha, 1985, essa... direção de Augusto Boal. E Busca do Chico.
Mesmo que romances sejam falsos, como o nosso são bonitas, não importa, são bonitas as canções. Mesmo sem negados, suas amantes, seus amores serão bons.
Nunca sabia que tinha isso.
Tão bonitinho, Nannini.
Garoto, né?
Tão...
Garoto.
Como é que você aprendeu a cantar?
Eu fiz aula.
Na escola de teatro mesmo?
Na escola de teatro tinha aula de impostação de voz. Né? Tinha aula de dança, tinha aula de expressão corporal, que se chamava. E aí eu aprendi algumas coisas de técnica vocal e depois continuei fazendo, sempre fiz.
Musical?
Até hoje eu faço aula de voz.
Você lembra o que aconteceu na estreia do Corsário do Rei? Deu um problema. Bom, as músicas do Edu Lobo, Chico Buarque, dia da estreia, Teatro João Caetano, Rio de Janeiro. Aí olha o que acontece.
Nós resolvemos que não vamos fazer espetáculo.
De repente, bom, pifou a mesa de luz, que aí eu vou fazer. Fazer espetáculo botando uma luzinha de serviço, eu não faço. Isso iria fazer uma injustiça com nós todos.
E aí, você ficou frustrado, Chico, com esse adiamento de hoje?
Fiquei, né? Claro, foi profissionalmente se divertiu também.
Não deu pra perder o humor, não?
Não, vamos tomar um chope.
E você, Corsário?
Mesma coisa, acho melhor fazer um espetáculo com a luz inteira, que é muito bonito. Vou esperar amanhã, vamos ver o que acontece.
Depois que estreou, teve uma boa carreira, você lembra?
Teve mais ou menos.
Mais ou menos.
Foi muito mal recebida pela crítica. Teve um ataque mesmo do jornal, né? Porque saiu no Correio da Manhã uma manchete assim, ninguém gostou do Corsário do Rei. Então, é para derrubar qualquer espetáculo. Enorme, dentro das garrafais. E a gente foi fazendo.
Como é que você faz com crítica? Você lê?
Leio. Mas eu absorvo o que me interessa e deixo para lá o que não me interessa.
Consegue,
né? É, com a idade eu fui sabendo criticar o crítico. Então, eu aproveito aquilo que me dá vontade de fazer, que eu... Por exemplo, o Sábato Magaldi, num espetáculo que nós fizemos, um crítico de São Paulo, grande crítico.
Um crítico ilustre.
Um imortal.
Célebre, exato.
É, então, ele criticou o espetáculo, gostou, mas ele criticou que, como tinha assim, passado e presente, ele achou que tinha muito passado e presente. E nós resolvemos encurtar, fazer, juntar, passados, juntar presentes. E nós fizemos assim e foi um grande sucesso aqui no Rio. Grande sucesso, sucesso
então,
enorme.
Nesse caso, o Sábato veio.
Foi, aí
ajudar.
Nesse caso, o Sábato ajudou.
Vocês souberam ouvir. Em teatro, o Nannini e o Neila Torraca e Marília Pereira da direção fizeram a história do teatro mundial. É um recorde de uma peça por mais tempo em cartaz com o mesmo elenco, O Mistério de Irma Vap. Fico imaginando quantas vezes, quantas apresentações foram em 11 anos. Você tem esse número?
Não? Foram mais de 1000, porque eu me lembro da gente comemorar 1000 representações em São Paulo.
E ainda estava longe do fim.
Ainda teve mais alguns anos.
Você não gosta de mim, Jane?
Eu não odeio a senhora.
Oh, eu sei. Espero que não. Mas seria uma coisa horrível se você me odiasse. E nós duas tendo de viver juntas aqui, não é mesmo?
É verdade, seria mesmo. Mas eu já disse que eu não odeio a senhora.
Eu sei.
Tem essa coisa de que as pessoas acham que encenar a mesma peça, dizer o mesmo texto todas as noites, pode se tornar uma repetição monótona. Aí eu dei de cara com o Al Pacino falando o seguinte: é na repetição que a criação acontece, que a expressão chega. Ele conta que ele só resolveu uma determinada cena lá do Ricardo III dele na 85ª apresentação. Ele fala: repetition keeps me green. A repetição me mantém verde, me mantém fresco, inacabado, por concluir. O que você acha disso?
Ah, ele tem razão, porque o fato de repetir, você vai aprendendo mais, né? Você vai reparando também no que falta e procurando o que falta e vai aperfeiçoando. É como se fosse uma outra escola, né? Uma escola pós-graduação de
mestrado, doutorado.
É, por aí. E você vai aprendendo com a repetição. Eu fiz também A Vida Escrachada, que foi muito, a gente fez muitas vezes. E o tempo de comédia eu aprendi com a Dercy, porque ela tinha um tempo de comédia incrível. Assim, ela conseguia segurar o público de uma forma que era mágica.
O que é o tempo de comédia? Você tem como me explicar, me dar um exemplo?
É uma sensação, é uma sensibilidade, né? Você tem que perceber o momento certo de você dizer a fala. É uma coisa muito de sensação, de você perceber, aprender e se aproveitando e treinando e, de repente, você consegue fazer.
Tem que sentir o público?
Ah, sim. A resposta do público é importante, né? Uhum. Importante. Na comédia escrachada, comédia aberta, assim, o público responde muito bem quando responde. Quando não responde, aí a gente tem que
Rebolar.
Um pouquinho, sim. Oh, não é o patrão que vem vindo ali?
Onde?
Ali.
Ah, é ele, sim.
Se dá uma mais cega, não deixa ele ver a gente. Ele vem carregando fora as folhagens, está carregando alguma coisa.
Carregando alguma coisa?
E mais, eu acho que ele matou um lobo.
Um lobo?
Um lobo que vive matando os carneirinhos.
Meu Deus, mas está morto? Morto mesmo?
Está morto, vai ficar mais morto que isso.
Não, gente, será que ele está vindo?
Está pegando além dos piracampos. Ele virou.
Olha, falar em tempo, uma coisa que atraía os espectadores de Irma Vap era velocidade na troca de roupas, porque eram 56 trocas de roupa dos 8 personagens que Nannini e o Ney faziam. Olha, por exemplo, fazia-se assim, vamos ver uma cena, bastidor e palco.
Deve ser um solar devagarinho. como alguém que bate a porta de mansinho. É só isso e nada mais.
Calma, Lady Henry, calma. O que é que está acontecendo?
O que é que está acontecendo aqui, Lady Enid? Nicodemo. É que eu vi o celular devagarinho, como alguém que bate a porta de banquinho. É só isso e nada mais.
Calma, Lady Enid. Eu não vou deixar que nada de mal aconteça à senhora, Lady Enid.
Eu vejo nada mais. Nicodemo. É que eu tive medo tão forte. Calma, Lady Enid. Eu não vou deixar que nada de mal aconteça, senhora. Muito obrigada, Nicodemo.
Muito obrigada. Eu não sei como lhe agradecer, Nicodemo.
É isso aí, Lady Enid. É isso aí.
A mão de um personagem, um braço de um personagem ou um braço do outro. Na coxia era militar, né? Por a precisão. Por exemplo, a peruca não podia sair do trilho em um segundo. Em nenhum momento na coxia você podia relaxar.
E aqui você troca de roupa e de voz imediatamente.
Isso me custou um problema na voz.
Você teve um nódulo.
Tive um problema na voz. Eu fui em vários médicos e eles disseram, não tem cura. Eu ficando apavorado até que... Eu fui no médico em São Paulo, e ele resolveu o meu problema. Em muitos meses, ele resolveu, e aí ficou tudo bem. Eu comecei a fazer, no início, né, que eu estava com ele, eu fazia o espetáculo, mas com uma fonoaudióloga na coxia, para me dar o tom, para me orientar como é que eu ia fazer, qual era o tom.
Mas isso, o Irma, não, outro espetáculo.
Esse era o Irma.
Era o Irma. Porque... Foi no Irma também que essa grande parceria sua com Marília, a gente aprende no livro, deu numa grande briga. Ela não era fácil, você também não.
Você se conhece há 12 anos e trabalham juntos há 11, né? É um casamento mesmo, né? Com todos os convenientes e inconvenientes.
É um casamento artístico, eu acho, né?
Feliz?
É, com as brigas, quando a gente se atraca, porque a intimidade de 12 anos até exige que a gente brigue, se atraque algumas vezes, né? E permite, né? Mas é um casamento feliz, aí eu acho que é.
Também acho. Para mim é ótimo, proveitoso, aberto. Aprendi muito com a Marília.
Como é que você entende aquele rompimento hoje?
Foi uma coisa, assim, uma surpresa, né? Porque resolveu-se... Por causa desse problema de voz, eu falei com o Ney que ia suspender o espetáculo, porque os outros sócios estavam todos viajando. E eu falei com ele que eu ia suspender o espetáculo, eu tinha que suspender o espetáculo. Mas aí eu soube, pelo próprio Ney, que estava tendo um movimento de a Marília fazer o espetáculo. Eu não gostei, que era uma homenagem, eu não achei que era uma homenagem. Aí fiquei muito chateado, né?
E aí vocês brigaram feio.
Ah, brigamos por telefone.
Nunca mais?
Aí nunca mais. Foi fatal, como eu digo aí, foi definitivo.
Foi definitivo. Olha, e a pandemia para você foi muito dura, Naninho?
A pandemia foi possível para mim, porque eu tomei as vacinas, eu fiz um teste e deu positivo. Mas ela passou como uma gripe leve. Agora mesmo tomei a última vacina que tem agora, essa nova vacina.
Ambivalente. Mas é que eu acho que nunca houve um golpe tão brutal na indústria do entretenimento em geral e do teatro em particular.
De tudo.
Aliás, o teatro foi o mais inviabilizado pela pandemia.
A própria pandemia foi que fez surgir as cadeiras. Né? Nós nos juntamos... Mais gente. Camila, Fernando Libonati, que dirige, que é o produtor, e eu. E nós começamos a ensaiar num estúdio. O Fernando fez um grupo de técnicos excelentes. O Gringo Cardia fez a concepção visual. E nós estreamos as cadeiras em audiovisual.
Meu bem, quem é?
Levantem-se! É Sua Majestade, o Imperador!
Depois não pudemos apresentar no teatro, como era a nossa intenção, por conta do falecimento dela.
A Camila Amado. E aí, vocês, então, vocês filmaram aonde As Cadeiras? As Cadeiras é uma peça do Teatro do Absurdo, né?
É, do Eugênio Ionesco. O Fernando alugou um estúdio na região portuária e nós fomos para lá e ali montamos a cenografia.
Todo mundo de máscara, aquele
não,
esquema.
Tudo, era uma loucura, parecia um hospital. Tanto é que tem uma cena final que mostra os técnicos todos, parecem médicos, né? Todos vestidos com máscaras, e porque foi muito ruim, mas foi muito bom para nós fazer, porque era uma reação, né? Uma reação àquele momento político terrível que a gente não tinha como fazer o espetáculo, como montar um espetáculo, não tinha mais verba nenhuma, acabou com tudo. Foi uma tragédia, foi uma coisa horrorosa, foi um assassinato.
Foi um ataque deliberado à cultura, né?
Um ataque deliberado, uma coisa muito absurda. Mas conseguimos ainda um apoio. Mas eu também coloquei dinheiro. Eu também coloquei dinheiro. E nós fizemos, foi muito bom. Foi muito legal, porque a gente também teve essa, sei lá, extroversão, né? De mesmo com a pandemia, fazer alguma coisa, não ficar encostada.
É um prazer tê-la conosco.
E fomos até o final.
Boa noite, senhora. Muito prazer em conhecê-la. Cuidado, não estrague seu chapéu. Não, não, tira o alfinete, que é mais confortável. Oh, não. Ninguém vai sentar em cima.
Pode deixar aqui a sua capa de pele?
Camila já estava doente.
Estava doente.
Vocês sabiam que vocês estavam fazendo uma espécie de cerimônia do adeus?
Não pensávamos assim, mas sabíamos que era uma coisa muito grave, porque ela parou a quimioterapia no meio dos ensaios.
Por quê?
Porque ela não aguentou a quimioterapia. Ela achava muito chato, muito ruim, muito difícil. E ela, então, desistiu, mandou parar.
Comunicou isso para vocês?
Comunicou. Felicíssima, na medida do possível. Acabei com a fisioterapia. Mas ela nunca demonstrou. Ela sempre foi incrivelmente profissional e não demonstrava, não transparecia, não tinha nem clima, não tinha nada. Ela não fingia, ela estava gostando de interpretar, como eu também estava. E como o Fernando também estava em dirigir.
Fernando Libonati, que dirige, ele é seu companheiro há 36 anos.
Isso.
É um casamento feliz?
É sim, porque passou por todas as etapas, né? E agora nós somos grandes amigos, mas nós temos uma... Eu sempre esqueço o nome disso, aquele documento.
União estável.
Isso, temos uma união estável escrita. Mas agora somos grandes amigos, né? E temos Vocês também...
Moram juntos ou moram perto?
Moramos juntos de alguma maneira, porque ele é meu vizinho de casa. Eu tenho uma casa e ele é vizinho meu. Eu tenho uma passagem entre os muros, né, nos muros, para os cachorros passarem para cá, passarem para lá, para a gente passar também. Tem sempre isso. E tem gente, sempre ele tem lá as companhias dele, eu tenho as minhas, mas nunca isso foi problema, nem quando a gente começou, nem quando começou essa chama do início, a gente tinha essa cláusula, assim.
A gente pode pular a palavra casamento, mas dizer que é feliz. É uma história feliz.
É, foi feliz. Foi feliz, está sendo até sendo hoje, feliz. Né? Ele está aqui no estúdio me acompanhando. E ele, nossa, ele é muito carinhoso comigo, muito atencioso. E isso, para mim, é muito importante, né? Porque isso me dá um fogo, uma vitalidade, uma necessidade de trabalhar. E ele é produtor, muito bom produtor. Produziu praticamente quase todas as minhas peças.
Quando você chega em casa de um dia de trabalho cansado, o que que você faz para chegar em casa, para relaxar?
Eu penso, deito, penso, leio, ouço música clássica que eu gosto, e relaxo um pouquinho. É isso. Eu também gosto da natureza, gosto de estar com a natureza, de ver as árvores. Eu tenho árvores ao meu redor, os bichos. Isso tudo me dá uma acalmada. Os bichos tiram muito a energia negativa. Eles dão para a gente muita energia positiva. Então, é praticamente um tratamento.
Olha, por hoje a gente fica aqui, mas amanhã tem mais Nanine. Amanhã a gente vai passear pela carreira do Nanine na TV, no teatro. Na verdade, na TV e no cinema, a gente falou já de teatro. Então tem Lineu, tem Dom João VI, Capitão Severino de Aracaju. E vamos lembrar que a temporada curtíssima de As Cadeiras começou, estreou essa noite no Rio de Janeiro e fica até quarta que vem, dia 12, no Estação Net Gávea. Corre lá. E até amanhã. Quer ver mais? Entre no Globoplay.